Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Teve início nesta semana a campanha mundial denominada 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Janis Loureiro, integrante do Fórum Permanente da Mulher, fala aos ouvintes do GSC sobre as programações da campanha em Ijuí. Confira também um boletim sobre as ações do município para o combate ao mosquito da dengue. O verão se aproxima e o risco de proliferação do mosquito aumenta. Adriano Lorenzoni, coordenador da Vigilância Epidemiológica, fala sobre a importância da conscientização da população para o destino correto do lixo e de não deixar água parada em pneus e vasos de plantas. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A voz do cidadão.
O combate à dengue é uma responsabilidade dos órgãos públicos e de toda a população. O Aedes aegypti se reproduz em qualquer lugar que houver condições propícias, água parada, limpa ou pouco poluída. Adriano Lorenzoni, coordenador da Vigilância Epidemiológica, fala sobre a conscientização das medidas preventivas.
Na semana agora a gente teve uma segunda reunião do Comitê Municipal de Combate à Dengue, né? Onde então estão sendo elaboradas aí o plano de ação, tendo em vista o enfrentamento da dengue aí para esse período que se aproxima de verão. A gente sabe que todo ano, nesse período de verão, aumenta a circulação viral de dengue no país. E como o nosso município é positivo para o mosquito, e a gente já tem um histórico aí de casos nos últimos anos, então a gente acaba tendo uma preocupação maior com a questão da dengue, né? Nessa reunião de ontem, então, ficou definido aí a realização do mutirão, que já estava sendo previsto aí para o dia 7, então agora ficou definido realmente para o dia 7 de dezembro. A partir das 7h30, nós vamos estar concentrando as equipes na Praça da República e depois se dirigindo para os bairros, né? Ele é um mutirão de mobilização, um mutirão de conscientização da comunidade. Não é um mutirão para limpeza, para de coleta de materiais, é um mutirão de mobilização, visando a conscientização da comunidade para que ela recolha esses materiais, coleta esses materiais que acumulam água, né, potes, garrafas, enfim, todo tipo de material que possa acumular água e dê o destino adequado para esses materiais. Então, por exemplo, pneu e garrafas, existem os ecopontos que podem estar recebendo esses materiais, tanto ecoponto para pneu, quanto os ecopontos que recebem garrafas de vidro, né? As latas de tinta, existem a Associação de Catadores que recolhem e recebem esse tipo de material. E os demais recipientes que são oriundos do lixo doméstico, então que a comunidade coleta, recolha esses materiais, acondicione adequadamente e coloque então para que o caminhão da coleta de lixo faça a remoção e a destinação desse material.
São esperados para a mobilização cerca de 500 pessoas.
A gente vai estar chamando então a comunidade para que quem quiser participar procure a Secretaria de Saúde, a gente pode estar recebendo o apoio da comunidade para a realização dessa atividade. Né, são instituições parceiras que fazem parte do comitê que estão organizando em conjunto conosco o mutirão, e quanto mais pessoas a gente tiver para auxiliar, maior vai ser o alcance dessa atividade de conscientização e de mobilização social.
Ouvimos o coordenador da Vigilância Epidemiológica, Adriano Lorenzoni, falando sobre as ações de mobilização para o combate ao mosquito da dengue.
Notícias da semana.
Senado aprova projeto da mini-reforma eleitoral. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que promove a mini-reforma eleitoral. A proposta, sem grandes mudanças nas regras para a disputa, foi chamada de perfumaria e de nanorreforma por integrantes do PT e de outros partidos da base aliada e da oposição. O texto que seguirá para a sanção da presidente Dilma Rousseff terá validade para as eleições de 2014, segundo informou a então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, em recente visita ao Congresso. A proposta manteve a proibição para que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos pudessem realizar doações eleitorais, como é o caso de empresas de telefonia, coleta de lixo e distribuidoras de energia. A Câmara dos Deputados e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado haviam aberto uma brecha para que as empresas acionistas, sócias ou ainda aquelas com razão social diferente do concessionário pudessem fazer doações já nas próximas eleições. Atualmente, o governo federal é o principal sócio de empresas concessionárias no país. Recentemente lançou o maior pacote de concessões da história, estimado em 500 bilhões de reais. Diante da reação, a proposta final tirou essa possibilidade. A proposta limitou a contratação de cabos eleitorais, que também constava no texto que tinha passado pela Câmara e pela CCJ do Senado. Ela fixou parâmetros para a contratação de militantes e mobilizadores de rua, que, em média, corresponde a um cabo eleitoral para 1.000 eleitores. Essa média é elevada conforme a referência do cargo que está sendo disputado, ou seja, um candidato a presidente da República poderá contratar mais cabos eleitorais que um concorrente a deputado federal, por exemplo. O projeto proíbe, por exemplo, o uso de cavaletes com propagandas em vias públicas e pintura de muros e imóveis e o chamado envelopamento com anúncios em carros particulares, permitindo apenas que se fixe adesivos de no máximo 50 centímetros por 40 centímetros no vidro traseiro. O texto também limita os gastos com alimentação de pessoal a 10% do valor arrecadado e 20% no caso de despesas com transporte. Outra mudança é proibir a troca até a véspera da eleição que se substituam candidatos ficha suja ou que tivesse outro tipo de problemas. Isso permitia o lançamento de candidaturas secretas, uma vez que na urna ou na cédula de votação constava um determinado candidato, embora o eleitor votasse em outro. Agora, a troca só pode ocorrer até 20 dias do prazo da eleição. Casos de jovens com menos de 20 anos grávidas diminuíram no Brasil entre 2000 e 2012. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de gravidez entre jovens com menos de 20 anos diminuíram em todo o Brasil entre os anos 2000 e 2012. No início da década, cerca de 750 mil adolescentes foram mães no país. Em 2012, o número caiu para 536 mil. A pasta destaca a Rede Cegonha, programa lançado em 2011, e o programa Saúde na Escola, que funciona desde 2007 e é desenvolvido em conjunto com o Ministério da Educação como as principais estratégias de prevenção e cuidado da gravidez na adolescência. De acordo com a coordenadora da Saúde do Ministério da Saúde, Tereza de Limari, a partir da estratégia da Rede Cegonha, o Ministério da Saúde estabeleceu uma estratégia de cuidados às mulheres e atenção às adolescentes e jovens, cuidando para melhorar os serviços de atenção básica, e isso junto com as informações e orientações que os jovens recebem nas escolas, serve para que eles possam ter conhecimento para que quando estiverem com namorados e namoradas, possam cuidar da saúde. Segundo Tereza, o programa Saúde na Escola está presente em 85% dos municípios. A Rede Cegonha atende a quase totalidade do país. Pretende-se trabalhar com a prevenção, a educação e também ter condições de fazer com que a jovem não deixe a escola em caso de gravidez. A maior parte das gravidezes precoce, como aponta o relatório anual Situação da População Mundial do Fundo de População das Nações Unidas, organismo da Organização das Nações Unidas, lançado esta semana, ocorre entre populações vulneráveis. A estratégia do Ministério é atuar também com populações isoladas, como quilombolas, indígenas e de ruas. Outra ação da pasta é facilitar e ampliar o acesso a métodos contraceptivos na rede pública e nas drogarias conveniadas do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Atualmente, pelo Sistema Único da Saúde, SUS, as mulheres em idade fértil podem escolher métodos contraceptivos como preservativos, anticoncepcional injetável, mensal e trimestral, mini-pílula, pílula combinada, diafragma e dispositivo intrauterino. Nos últimos 5 anos, o SUS distribuiu, em média, 500 milhões de unidades de preservativos masculinos. Outra questão destacada pela coordenadora é que parte dessas jovens sofreu algum tipo de abuso. O governo deve lançar nos próximos dias uma cartilha de estratégias para combater a violência contra crianças e adolescentes. Para difundir a informação também fora das escolas, os jovens podem acessar pela internet as cadernetas de saúde de adolescentes masculina e feminina e outros materiais voltados para a educação sexual. Eles podem também, no mesmo espaço, tirar dúvidas online. ONU elogia novo passo do Brasil no tratamento da AIDS. O Brasil mantém o pioneirismo na luta contra a AIDS ao anunciar que oferecerá tratamento a todos os portadores do vírus HIV, independentemente do estágio da doença, segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. Os soropositivos passarão a receber medicamentos antirretrovirais assim que a doença tiver sido diagnosticada. Até agora, o país vinha oferecendo tratamento antirretroviral pela sua rede pública apenas quando a contagem das células de defesa, CD4, do paciente caía para baixo do patamar de 500 células por milímetro cúbico de sangue. Em junho, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou que os países oferecessem tratamento a pacientes com AIDS a partir do momento em que o sistema imunológico apresentasse este patamar. O Brasil já vinha oferecendo tratamento neste nível desde agosto do ano passado. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 100 mil pessoas deverão ser beneficiadas com a expansão da oferta de tratamento. Atualmente, 313 mil receberam remédios. Em outubro, o governo brasileiro submeteu à consulta pública o protocolo clínico que prevê o tratamento AIDS logo após o diagnóstico da doença, qualquer que seja o nível de células de defesa no organismo. Os detalhes do protocolo clínico serão concluídos até o final do ano, mas o Ministério da Saúde já anunciou que o tratamento precoce será oferecido em qualquer nível da doença. Segundo a coordenadora da UNAIDS, ainda não é possível estimar o custo da ampliação do programa de tratamento da AIDS no Brasil. Atualmente, 770 milhões são destinados aos medicamentos contra a AIDS, do total de 1,2 bilhão do orçamento para lutar contra a doença. Existem no Brasil, segundo estimativas da UNAIDS e do Ministério da Saúde, entre 490 mil e 530 mil pessoas infectadas pelo vírus HIV, sendo que cerca de 135 mil delas não sabem que têm a doença ou nunca fizeram o teste. Por ano é registrada uma média de 36 mil novos casos, sendo que praticamente a metade deles se refere a homens jovens homossexuais. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de prevalência de portadores de HIV no Brasil é de 0,4% da população geral. Entre homens homossexuais, este número sobe para 10,5%. A taxa de prevalência chega a 15% da população geral no caso de jovens homossexuais com idades entre 15 e 27 anos no estado de São Paulo. O novo protocolo clínico anunciado pelo Brasil também prevê simplificar o coquetel de triterapia com um medicamento 3 em 1. O tratamento em um único comprimido, que já existe na França, deverá estar disponível no Brasil em 2014.
Boletim Rádio Web.
Ministério da Cultura garante recursos para acessibilidade.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! O Ministério da Cultura lançou este mês editais de incentivo à acessibilidade em bibliotecas públicas e à produção e distribuição de livros voltados às pessoas com deficiência visual. Os editais, que totalizam recursos de R$ 4.200.000, prevêem a seleção de entidades que apresentarem propostas nessas áreas até o dia 14 de novembro. O primeiro edital é destinado para a produção, difusão e distribuição de livros acessíveis em braille, áudio ou formato digital e selecionará 9 instituições. Já o outro edital prevê a execução e a ampliação da acessibilidade em bibliotecas e irá selecionar 10 unidades públicas. Segundo o Censo Nacional de Bibliotecas Públicas 2010, 94% delas não têm qualquer acessibilidade. Para mais informações, no site www.cultura.gov.br www.cultura.gov.br. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão.
Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Realização, Mídia, Comunicação e Cidadania. Apoio, Agência Rádio Web e Rede Brasil Atual. Um serviço Uniforja.
A campanha intitulada 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres teve início no ano de 1991, lançada por 23 mulheres de diferentes países reunidas pelo Centro de Lideranças Global de Mulheres, com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo todo. As datas escolhidas são significativas, sendo que a abertura da campanha no dia 25 de novembro, Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, e o encerramento é no dia 10 de dezembro, Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, a campanha foi antecipada para o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A inclusão dessa data é devido à tripla discriminação que ainda sofre a mulher negra, baseada numa opressão de gênero, raça e classe social. Em Mijuí, a campanha teve início nesta quarta-feira e quem traz mais informações sobre as atividades desenvolvidas e programadas é integrante do Fórum Permanente da Mulher, Janis Loureiro.
Bem, como você falou muito bem, né, colocando a questão dessa campanha que ela tem a nível mundial, e Juiz já faz parte dela com uma programação interessante desde o ano passado. Já foi um sucesso a programação, porque a gente contou com caminhada, debates, eventos que marcaram. A gente fez a campanha também do Laço Branco, então a gente vai reeditar algumas ações e outras propostas até mais interessantes, ainda mais com maior visibilidade na comunidade, foram planejadas. A nível mundial, a campanha geralmente inicia no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. Mas no Brasil se estendeu essa campanha para colocar junto o dia 20, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que a gente entende, todos nós entendemos, que a gente precisa reforçar a importância dessa data, da gente se lembrar, né, desse passado que a gente quer, na verdade, esquecer, mas que a gente não pode, pela nossa história, deixar de lembrar, para que isso nunca mais se repita, que foi toda a questão da escravidão negra, né, toda a violência tão sofrida por essa etnia, por esse povo, que no Brasil foi muito forte, né, também marca a nossa história, e que a gente tem que ter esse momento, então, de refletir sobre isso, de pensar qual é a situação hoje da população negra. Então, a gente inclui dentro dessa programação esse dia, para marcar essa data, então, um cine-debate ali no Museu Antropológico Diretor Pestana sobre o filme Vidas Cruzadas, que é um filme americano, já assisti, fala da questão da opressão da raça lá. Tem uma mulher como protagonista, que é uma mulher negra que tenta, então, dar um passo de ser uma escritora, né? Saiu da cultura da época, né? Que então as mulheres negras trabalhavam, então, nas casas, como doméstica, né? Quase como uma escrava, na verdade, né? No volume de tarefas que executavam para aquelas famílias brancas, e ela faz faculdade e se torna escritora, então começa a fazer uma crítica e uma reunião com essas mulheres. É um filme muito interessante, então, para a gente fazer esse debate. O outro dia importante, então, na programação, será mesmo no dia 25, que vai ser feito um seminário de direitos humanos e a violência contra a mulher. Então vai ser no auditório do Hospital de Caridade de Juí essa atividade. Vai contar então com uma palestra com o Dr. Gilmar Bedin, né, que ele coordena o mestrado de direitos humanos da Unijuí, e também com a psicóloga Iris Campos, que faz um trabalho muito interessante de acompanhar as mulheres que são vítimas de violência, todas as ocorrências de Lei Maria da Penha. Então eles têm um grupo que acompanha isso, faz um levantamento de dados, também faz entrevistas com essas mulheres, faz essa orientação psicológica, né, com algum número que aceita fazer esse trabalho. Então ela reúne muita informação e tem muito conhecimento da área de violência, especificamente da realidade de Juí, né? Como é que isso se coloca aqui, como é que essas mulheres reagem, qual é a situação, o perfil que elas possuem. Então eles querem aprofundar essa pesquisa, né, qualificar ainda mais esse trabalho que é feito, e ela já vai passar um pouco do que vem, como é que vem ocorrendo isso. Então isso é aberto para a comunidade em geral, então todos são convidados que têm esse interesse de participar, de contribuir com esse debate, que compareçam lá. Outra data interessante que acho que a gente precisa destacar aqui vai ser no dia 4 de dezembro, que está sendo marcada a inauguração da Coordenadoria da Mulher. A gente, Fórum Permanente da Mulher, sempre teve uma atuação já antiga de fomentar a criação de uma coordenadoria da mulher pelo Executivo de Juiz. Isso foi conquistado neste ano. Então, dentro dessa programação, está sendo agora inaugurado o espaço, né, a sede da coordenadoria. A gente vai fazer as reuniões do Fórum Permanente da Mulher na sede. A gente está fazendo essa caminhada para valorizar esse espaço, né, pela sociedade civil, pelas mulheres que têm luta pelo direito das mulheres. Vamos ocupar um pouco esse espaço e valorizar essa conquista que foi feita por toda a comunidade, né? Com o apoio, então, das mulheres. Vai ter um ato lá, terá a presença da secretária da mulher do Estado do Rio Grande do Sul nesse dia também. Outro momento que foi muito marcante no ano passado foi a entrega dos laços brancos, que é no dia 6 de dezembro. Então, se marca nessa campanha para envolver os homens dentro da mobilização. Então, são distribuídos os lacinhos brancos. O ano passado foi na praça. A gente passou ali amanhã e tarde fazendo esse movimento e foi muito interessante. Neste ano, a gente foi uma proposta muito legal que foi lançada ali. Teve apoio primeiro da delegada Juscelane. Então, vai ser feito um jogo de futebol, tá, com os homens pelo fim da violência contra a mulher. Como a gente sabe que os homens gostam muito de futebol, então a gente quer aproveitar essa mobilização aí para fazer um alerta pelo fim da violência. Então vai ser feito o time do São Luís, né, um mesclado lá, vai jogar com o time do Fórum da Mulher, que vão ser convidadas autoridades, enfim, homens da nossa sociedade, que eles entrem junto nessa campanha, conheçam o trabalho, o que é o Fórum Permanente da Mulher, o que é essa campanha, e esse espaço que geralmente é de homens, né, que se faça essa reflexão. Então vai ter até uma prévia ali com as escolinhas de futebol, né, com os jovens, com as crianças, com a juventude, e depois com os homens e convidados para esse dia. Então será aberto ao público, né, vai ser no complexo poliesportivo, ali no Poli, às 18h30, então no dia 6 de dezembro. Eu gostaria de ter um grande público lá, de homens e mulheres, para que a gente consiga ampliar ainda mais a visibilidade dessa campanha, a importância de ações que venham a minimizar a questão da violência em Juiz, porque a gente muitas vezes não sabe, mas existe um diagnóstico a nível de Estado que Juiz, pelo número de população que possui, pelo número de casos que apresenta, ele tem um índice muito alto de violência contra a mulher. É uma cidade, digamos, infelizmente, que se destaca por esses números negativos. Então, é importante a gente se envolver, a comunidade se envolver, porque, às vezes, a violência é um fenômeno que é muito obscuro, ele fica escondido, é dentro do lar, né? Então, isso acontece dentro das casas. Então, geralmente, a gente não sabe. Muitos casos, os que vão chegando na delegacia e que são motivam uma ocorrência, eles já assustam, já são números significantes. E esses ainda têm todos esses casos que estão ali dentro do lar, na parte privada, né, das vidas das pessoas, das famílias, das mulheres, que a gente acaba não tendo conhecimento. Então, esse tipo de ação que a gente quer envolver, dar visibilidade para toda a comunidade, é também um grito para isso, para a gente alertar para essa situação e para começar a promover uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, uma cultura de respeito, né? Então, tudo isso está envolvido por trás dessas ações, tem essa motivação. Delegacia móvel para Ijuí. Então, é um ônibus que vai percorrer os bairros. Então, tem várias datas aqui. Vai no Luiz Foliato, vai começar no dia 21 de novembro e vai, assim, dia 22 no Glória, dia 25 no Jardim, dia 26 no Getúlio Vargas. Então, vai concorrer nos dias 29 e 30, no fim de semana, então vai ficar na praça, no centro ali, para dar também visibilidade para essa campanha, ainda maior com esse ônibus aí. Acho que vai ser uma coisa muito, muito interessante, vai mobilizar bastante. E acho que, por fim, a gente quer... Tem outras, a programação extensa, vai ter uma caminhada no dia 7 de dezembro, já teve no ano passado, que culminou na Praça da República, teve até o Coral da Unijuí, foi um momento muito bonito. E vai ter a gente vai refazer, então, essa caminhada no dia 7, às 9 horas. Né? Por fim, acho que é isso. Tem outras ações, né? Mas eu acho que a gente quer aqui fazer esse pedido, que as mulheres, que a comunidade, que as pessoas participem da programação numa das datas, que que mais achar interessante. Acho que a programação está bem variada, assim, e tanto coisas para a rua, de público, quanto coisas mais de reflexão, que é o seminário, são os debates. Então, a programação, ela vai conseguir fazer uma reflexão e também fazer uma, dar uma visibilidade maior para a campanha e envolver as pessoas nessa causa.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.